DW. Jornal da Noite.
Edição de 9 de abril de 2024, em destaque os seguintes tópicos. Moçambique, depois do naufrágio em Nampula, que fez cerca de 100 mortos, o governo decreta luto nacional de 3 dias a partir das 0 horas de amanhã. Fica a questão, as autoridades reagiram de forma adequada a esta tragédia? Analista responde.
Um dos primeiros passos que deveríamos ter era a transmissão das mais sinceras condolências, primeiro pelo mais alto nível do topo do governo moçambicano, que é a partir do Presidente da República, que não o fez até agora presencialmente, que já demonstra praticamente um vazio e tem suscitado diversas críticas ao nível da sociedade moçambicana.
Outro tópico, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, está a mudar. Vários países membros exigem reformas profundas. Analistas ouvidas pelo DW consideram as mudanças legítimas e necessárias.
Se queremos seguir a agenda de Senegal, essa agenda de Burkina e tudo, precisamos fazer mudança, de mudar regime. O povo desses respectivos países precisam escolher um projeto político que vai de acordo com as novas exigências da África.
A Alemanha responde no Tribunal Internacional de Justiça às acusações de favorecer genocídio na Faixa de Gaza. Jurista alemã acusa Nicarágua de fazer afirmações falsas e explica que o envio de armas de Berlim a Israel está sujeito a um escrutínio rigoroso.
A Alemanha só fornece armas com base num escrutínio que excede muito dos requisitos do direito internacional. O fornecimento à Alemanha e Israel está sujeito a uma avaliação contínua da situação no território.
Um programa editado por Guilherme Correia da Silva e apresentado por António Cascais. Fiquem connosco. Boa noite. O Conselho de Ministros de Moçambique decretou 3 dias de luto pela morte de quase 100 pessoas no naufrágio de uma embarcação de pesca no domingo. Palavras do porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Soase, que adiantou que foi enviado para o terreno uma equipa multissetorial que deverá prestar assistência aos sobreviventes.
Os responsáveis das empresas Itransmar e Inamar, o Diretor Nacional da Saúde Pública e outros quadros do Estado, de nível central e local, com o objetivo tanto de continuarem a monitorar a situação e providenciar a assistência necessária aos sobreviventes e às famílias enlutadas.
Pelo menos 55 crianças morreram e de 130 pessoas a bordo há registro de apenas 16 sobreviventes, disse fonte da polícia. As buscas continuaram hoje, disse o porta-voz da Polícia da República de Moçambique. As embarcações sobrelotadas saíram do posto administrativo de Lunga com destino à ilha de Moçambique e, de acordo com as autoridades marítimas moçambicanas, não estava autorizada a transportar passageiros. Nem tinha condições para o efeito. Em entrevista à DW África, o analista moçambicano Wilker Dias afirma que é necessário fazer uma reflexão profunda sobre as causas deste naufrágio e sobre a necessidade de mais segurança marítima. Pergunta ao analista Wilker Dias quem pode e deve ser responsabilizado por este acidente.
Bom, numa primeira instância, em termos de responsabilização, é um pouco complicado afirmar este ponto. Estamos a tratar de uma situação em que a população acabou saindo em massa, neste caso deslocando-se em massa para a ilha de Moçambique, e tem lá alguns atenuantes para este assunto, que é, primeiro, a questão da rápida procura e da acessibilidade aos meios de transição marítima e que acabou sendo uma das alternativas de recorrer a estes barcos de pescado para poder fazer essa deslocação.
Mas como é possível ter-se autorizado tantas pessoas a entrarem num barco de pesca? Portanto, um barco que não tinha autorização para transportar passageiros.
Dificilmente poderemos dividir a categoria de barcos de pesca, a categoria de barcos de passageiros. É um pouco complicado, porque teríamos também que ter uma questão de fiscalização em todos os pontos de Moçambique, o que é uma coisa extremamente complicada. Só nós vermos o próprio controle e segurança marítima a nível nacional é muito, mas muito complicado de se ter. Então, isso já é um reflexo daquilo que podemos dizer que nesta questão a culpabilidade não vem muito ao acaso para já.
As pessoas, diz-se, fugiam de um surto de cólera. Isso também poderá ser uma atenuante na procura de responsabilização? Um caso de emergência?
Exato, é um caso de emergência, então as pessoas saíram praticamente em massa à procura de uma solução para poder se deslocar. Então são esses fatores que nós precisamos ter em conta, que é qual era o mecanismo usado para transitabilidade por parte da população naquele ponto. E segundo é a questão do surto da cólera, que eu acredito que aí já entra a questão da culpabilidade das autoridades locais, porque se há alarmes ou alaridos relativamente a esta questão, o que é que as autoridades locais, a começar pelas autoridades sanitárias e por aí vai, deveriam fazer, era de certa forma apelar à população a não se deslocar assim em massa e dizer que é uma doença que tem alguma cura. Mas se houve esse chamado e se não houve nenhuma resposta por parte das autoridades locais, acredito muito que os órgãos superiores daquela província é que poderão ser responsabilizados por conta dessa massiva deslocação da população.
O ministro dos Transportes e Comunicações moçambicano anunciou ontem um encontro multissetorial em Nampula para analisar este incidente. Portanto, era o mínimo que o governo central poderia fazer?
Esse não é o mínimo, porque se formos a ver, um dos primeiros passos que deveríamos ter era a transmissão das mais sinceras condolências, primeiro, pelo mais alto nível do topo do governo moçambicano, que é a partir do Presidente da República, que não o fez até agora presencialmente, que já demonstra praticamente um vazio e tem suscitado diversas críticas ao nível da sociedade moçambicana. Porque se formos agora, nestes momentos estamos a falar, já se passam 48 horas e ainda não foi tomada nenhuma posição inerente ao enterro, aos enterros, se o Estado vai apoiar as vítimas, ou se o Estado vai tentar reforçar aquela que é a fiscalização. É isto que o Estado deveria fazer, ou o Governo deveria fazer neste preciso momento, mas não o fez.
Palavras de Wilker Dias, comentador e analista moçambicano. Obrigado. E o governo central moçambicano como reagiu? Será que reagiu de forma adequada e sensível à tragédia na província de Nampula? É esta a nossa pergunta desta noite e já temos muitas respostas no Facebook da DW África. Uma delas é de Pompílio Moisés, um nampulense, ou seja, uma pessoa oriunda de Nacala, mas residente em Durban, na África do Sul, que escreve o seguinte, citamos: na minha humilde opinião, eu penso que faltou sensibilidade da parte do presidente Filipe Nyusi quando é para inaugurar casas de banho, não pensa duas vezes e quando são questões de facto importantes, fica mudo e surdo. Como sempre digo, não temos presidente, muito menos governo, só temos um grupinho preocupado em encher os seus bolsos e os bolsos dos familiares. Foi a resposta do usuário Pompílio Moisés. No final do programa, vamos ler mais algumas reações dos nossos ouvintes à nossa pergunta do dia.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, as intensas chuvas estão a condicionar o processo de recenseamento eleitoral rumo às eleições gerais de 9 de outubro. Segundo um porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica, alguns postos de recenseamento não estão a funcionar devido a inundações e dificuldades de transitabilidade.
O recenseamento eleitoral em curso tem decorrido em condições climatéricas muito adversas, tanto chuvas fortes, nomeadamente na zona sul do país. Estas condições impactaram negativamente a colocação das brigadas e o decurso normal do recenseamento eleitoral, além de terem provocado várias dificuldades no funcionamento de energia, meios de comunicação e acessos. Até agora, tem sido possível implementar os planos de contingência que permitiram manter o nível satisfatório, de um modo geral, o decorrer do processo.
Desde que o recenseamento começou, a 15 de março, quase 60% dos eleitores foram recenseados, de acordo com a CNE. E na Guiné-Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou hoje ter registado mais de 10 homicídios nos últimos dois meses e pediu apoios para a Polícia Judiciária no combate ao flagelo. A Liga Guineense dos Direitos Humanos também se insurgiu contra a onda de feminicídio na sequência do assassínio de duas mulheres em localidades rurais de Gabu.
DW Deutsche Welle.
Atualmente, cinco países da África Ocidental, nomeadamente Mali, Níger, Burkina Faso, Senegal e Guiné-Conakry, exigem reformas profundas na Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, a CDAO, mas como seria reformar a CDAO? Será que as exigências destes países vão mudar, de certa forma, a operacionalização do bloco regional? Os detalhes com Diariato Baldé.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, enfrenta atualmente uma das suas piores crises, situação que se agravou com o anúncio da retirada dos três países do Sahel, nomeadamente Mali, Níger e Burkina Faso, que acusam a organização de ter falhado com a sua missão. O Senegal juntou-se a esta lista. O novo presidente Bassirou Diomaye Faye, que se considera um panafricanista, já pensa em reformas na CDAO. Em declarações à DW, o analista político nigerino Diko Abdurrahman defende a necessidade de mudanças.
No contexto atual em que os Estados africanos começam a perspectivar uma nova visão, por vezes da própria concepção dos Estados republicanos, penso que a refundação da CDAO só será possível se estes Estados se unirem e se envolverem verdadeiramente para esta finalidade.
Para o ativista guineense Carlos Pereira, uma visão panafricanista pode trazer a emancipação da zona.
Se queremos seguir a agenda de Senegal, essa agenda de Burkina e tudo, precisamos fazer mudança, de mudar regime. O povo desses respectivos países precisam escolher um projeto político que vai de acordo com as novas exigências da África, principalmente a nova exigência da zona.
O panafricanista Carlos Pereira acha que é possível convencer o Mali, o Níger e o Burkina Faso a reintegrarem a organização e implementar uma visão mais voltada para a sub-região. Mas o analista político do Níger, Diko Abdurrahman, acha que será muito difícil, uma vez que os três países governados por juntas militares criaram a sua aliança denominada Aliança dos Estados do Sahel.
Se o Níger, o Burkina Faso e o Mali aceitassem regressar, estariam a virar as costas a este novo projeto político criado para resolver o fracasso da CDAO. Esses países podem aceitar regressar, mas será em nome da Aliança dos Estados do Sahel.
Nas reformas almejadas pelo novo presidente do Senegal está também a criação de uma moeda para o país em substituição do franco CFM. A CDAO tem o projeto de lançar uma moeda única para a comunidade ECO. Abdurrahman entende que...
Se olharmos para as ambições políticas da CDAO, penso que se trata de um projeto bastante instável e compreende-se facilmente que o ECO não estará muito longe do franco CFA.
Por isso, acha que é preciso a criação de um banco central para que os Estados possam ser mais independentes. Carlos Pereira entende que a mudança de moeda para o país não terá sustentabilidade para a comunidade.
Não podemos pensar que vamos avançar individualmente. Precisamos encarnar esse espírito panafricanista para avançar em bloco, criar uma moeda da zona.
Um outro ponto é que os três países que decidiram sair da organização, alegando por um lado a influência ocidental, ou seja, da NATO, estão a aproximar-se cada vez mais da Rússia. Moscovo forneceu recentemente material militar ao Burkina Faso, que enfrenta o terrorismo há vários anos. Com esta aproximação, Carlos Pereira lembra que...
A Rússia tem seu proveito nessa aproximação com a África. E a África também deve saber tirar proveito dessa aproximação. E, nesse momento, desintegrar dessa dependência que a África tem com o Ocidente.
Diariato Baldé, DW, a voz da Alemanha.
A Alemanha rejeitou hoje em Haia as acusações de que o seu apoio a Israel está a facilitar um genocídio contra os palestinianos na faixa de Gaza e garantiu que o envio de armas a Israel está sujeito a um escrutínio rigoroso. As acusações foram feitas ontem no Tribunal Internacional de Justiça pela Nicarágua, a quem Berlim acusa de ter uma visão unilateral do conflito entre Israel e o Hamas. Os detalhes com Raquel Oreiro.
A Alemanha rejeita hoje as acusações feitas pela Nicarágua no Tribunal Internacional de Justiça sobre o seu apoio a Israel, acusando este país de ter uma visão unilateral do conflito. Em declarações esta manhã no mais alto tribunal da ONU, Tania von Hussler-Gleichen, que lidera a equipa jurídica alemã, acusou a Nicarágua de fazer afirmações falsas e explicou que o envio de armas de Berlim a Israel está sujeito a um escrutínio rigoroso.
A Alemanha só fornece armas com base num escrutínio que excede muito dos requisitos do direito internacional. O fornecimento da Alemanha a Israel está sujeito a uma avaliação contínua da situação no território.
Christian Thams, que também integra a equipa de defesa de Berlim, acrescentou que as licenças de exportação de armas são avaliadas caso a caso e que 99% das que foram concedidas após os ataques de 7 de outubro a Israel não dizem respeito a armas de guerra, mas a outro equipamento militar.
For every license that is granted.
Para cada licença concedida, o governo alemão avalia se existe um risco claro dos itens serem utilizados na prática de genocídio, crimes contra a humanidade ou grandes violações da Convenção de Genebra.
A defesa alemã frisou que Berlim continua a prestar apoio humanitário aos palestinianos todos os dias e que é inclusivamente o maior doador individual de ajuda na região. A Alemanha rejeita assim as acusações que constam no documento de 43 páginas dirigido ao Tribunal e no qual a Nicarágua acusa Berlim de violar a Convenção das Nações Unidas sobre o Genocídio e o Direito Humanitário Internacional. Reagindo às alegações de Berlim em Haia, Carlos José Arguello Gomes, embaixador da Nicarágua no país, foi claro.
A posição da Nicarágua...
A nossa posição não mudou em nada com o que ouvimos hoje. Naturalmente, ouvimos muitos compromissos de uma Alemanha preocupada com o que está a acontecer, mas a nossa preocupação não são as palavras da Alemanha, mas sim as suas ações, porque, ainda que preocupados, continuam a prestar assistência militar.
Espera-se que o Tribunal Internacional de Justiça emita uma primeira decisão dentro de 2 semanas. Raquel Oreiro, DW.
DW Notícias.
Justiça sul-africana autoriza a candidatura do ex-presidente Jacob Zuma. O Tribunal Eleitoral sul-africano decidiu a favor da candidatura do ex-presidente Zuma pelo partido MKP às eleições gerais de 29 de maio, foi hoje anunciado. Na Libéria, o Senado votou hoje a favor da criação de um tribunal para julgar os crimes da guerra que as vítimas têm vindo a pedir desde que as atrocidades terminaram há mais de 20 anos. E o Sudão supera a cifra de 8,5 milhões de deslocados e refugiados após quase um ano de guerra, segundo a Acnur, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados.
DW, Espaço do Ouvinte.
Depois do violento e trágico naufrágio no norte de Moçambique, mais precisamente na província de Nampula, colocávamos a seguinte pergunta aos nossos ouvintes e usuários. O governo central moçambicano reagiu de forma adequada e sensível à tragédia? Filócio Ngamussa, de Maputo, escreve: sempre discursos sobre reflexão, mas esquecem-se do mais importante. O que se quer é rápida intervenção, apoio às vítimas sem delongas, mas isso não é com eles. Jackson Lexon, de Maputo, escreve: claro que não, esse governo nunca se preocupou com o povo. Se fosse inaugurar furos de água ou casas de banho, não levaria tanto tempo para se fazer presente. Fernando Júnior escreve: não acho necessário o presidente se fazer presente no local, apenas seria necessário que ele desse assistência às famílias das vítimas, isso seria mais importante, mas infelizmente não aconteceu. E Rosário Ntepa, de Xemba, Sofala, diz: não, os nossos governantes não reagiram bem nem adequadamente. Ponto final neste Jornal da Noite, de terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos e todas as colegas de redação. Boa noite.